Jovem Pan.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Giving you in touch,
Classic Pan. A número 1 do Brasil.
Jovem Pan. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
it's like minus 4 degrees, and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth.
Can we both say the words and forget this?
Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.
Down, is it too late to say sorry?
aqui.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.
My home. man's got a problem. Live in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. Got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Agora são 4 horas e 59 minutos. Bom dia para você, ótima quarta-feira, 1 de abril de 2026. Estamos iniciando aqui mais um mês na programação da Jovem Pan, com o Jornal da Manhã e os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo. Vamos então aos destaques da edição de hoje. União e estados fecham acordo para conceder apoio financeiro a importadores visando conter a alta do diesel. 20 governos estaduais aderiram, 6 não se manifestaram e o Distrito Federal foi contra. Reunião de Lula para despedida de ministros que disputarão eleições em outubro é marcada por reclamações de Rui Costa sobre a comunicação do governo. Presidente confirma que Geraldo Alckmin seguirá como pré-candidato a vice ao lado dele na chapa para concorrer à reeleição ao Planalto nas eleições deste ano. Os Estados Unidos sobrevoam o Irã com bombardeiros nucleares B-52 pela primeira vez desde o início da guerra, com foco em instalações que abastecem a produção de mísseis, drones e embarcações militares. O Banco de Brasília não divulga o balanço no prazo e o tamanho do rombo deixado pelas operações feitas com o Master de André Vorcaro continua desconhecido. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, diz que o Código de Conduta para Magistrados deve ser discutido ainda neste ano na Corte. Agora são 5 horas em ponto, a gente inicia a edição de hoje, destacando para você que o Concefaz informou que a maioria dos estados já sinalizou positivamente a adesão ao programa temporário de subvenção ao diesel importado. Os detalhes na reportagem de André Anelli.
De acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o Consefaz, mais de 80% dos estados já sinalizaram positivamente a adesão ao programa temporário de subvenção ao diesel importado. Em um comunicado com o Ministério da Fazenda, o Conselho afirmou que a iniciativa reforça o diálogo cooperativo entre União e estados na busca por soluções conjuntas para o mercado de combustíveis, com foco na previsibilidade de preços, na segurança do abastecimento e na manutenção do equilíbrio das contas públicas em todos os níveis de governo. A proposta do Executivo Federal dá uma subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo 60 centavos assumidos pelo governo federal e 60 centavos pelos governos estaduais. A subvenção terá duração de até 2 meses, assegurando que a medida não se converta em passivo fiscal de caráter estrutural para as unidades da federação. Apenas 4 unidades federativas não aderiram à proposta, pelo menos por enquanto. São os casos de Rio de Janeiro, Rondônia, Distrito Federal e Pará. As cotas de participação no subsídio referentes aos estados que não aderiram à medida não devem ser redistribuídas aos estados participantes. Toda a articulação é consequência da guerra contra o Irã, que fez o preço do barril do petróleo disparar em todo o planeta. De Brasília, André Anelli.
Falando em guerra, o presidente Lula voltou a cobrar dos grandes líderes que comandam o Conselho de Segurança da ONU mais ação para acabar com a guerra no Oriente Médio. Acompanhe com o Matheus Dias.
Citando os líderes dos países que comandam o Conselho de Segurança da ONU, o presidente Lula cobrou mais ação para acabar com o conflito no Oriente Médio.
O preço do combustível está subindo. E o preço do combustível subindo vai chegar no alface, vai chegar no feijão, vai chegar no arroz, vai chegar em tudo que a gente compra. Então é preciso dar um recado para esses 5 senhores que são membros do Conselho de Segurança da ONU. Crie juízo. A guerra é do Trump. A guerra não é do povo brasileiro e a gente não tem que ser vítima dessa guerra. Portanto, é importante vocês ficarem alerta. Ficar alerta, porque este país é nosso, e aqui neste país ninguém vai meter o bedelho aqui.
Lula afirmou que o governo tem feito de tudo para segurar o preço do diesel e que só não consegue fazer mais por conta da venda da rede de postos BR, realizada na gestão de Jair Bolsonaro.
Nós tomamos todas as medidas possíveis para evitar que aumente o óleo diesel. Todas as medidas. Mas no governo passado, eles venderam a distribuidora. Venderam a distribuidora. Então, quando a gente não sobe o preço, mesmo que a Petrobras baixe o preço, ele não chega na ponta, porque os atravessadores não deixam. Nós estamos jogando o que a gente puder com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com tudo que é órgão de fiscalização. Nós só vamos sossegar quando o preço do óleo diesel não subir.
As falas de Lula aconteceram em um evento em São Paulo para comemoração dos 21 anos do ProUni e dos 14 anos da Lei de Cotas. No evento, o presidente usou 4 exemplos de alunos que se formaram em universidades com o uso dos programas sociais.
Você quer fazer que curso na universidade?
Eu me inscrevi e passei para cursar licenciatura em língua portuguesa na Universidade Federal do Pará.
O encontro também marcou a primeira aparição pública de Geraldo Alckmin, com agora a confirmação de que ele vai ser candidato à vice-presidência novamente, na tentativa da reeleição. E talvez tenha sido a última aparição pública de Lula ao lado de Camilo Santana, comandando o posto ainda de ministro da Educação. Camilo, que deixa o cargo ministerial até o dia 4 de abril, onde vai passar a participar mais efetivamente da campanha presidencial de Lula. E dá lugar a Leonardo Barchini, o atual secretário executivo do MEC.
Alckmin também discursou no evento, mas se ateve apenas às pautas de educação.
O futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Parabéns!
Além de Alckmin e Camilo Santana, o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo e criador do ProUni, Fernando Haddad, também participou do ato. Na ocasião, Lula assinou dois decretos que prevêem mudanças na inscrição de cotistas para o programa, que oferta bolsas em universidades privadas para alunos da rede pública e de baixa renda. Com a mudança, o aluno cotista vai concorrer primeiro às bolsas de ampla concorrência e ter mais chances de conseguir uma vaga na universidade pelo ProUni.
E a gente segue destacando para você os reflexos do conflito no Oriente Médio. Isso porque nos Estados Unidos, o preço médio da gasolina ultrapassou os 4 dólares por galão. O nível é o maior desde 2022 e reacende o alerta sobre o impacto da guerra no Irã. Como nos conta aqui o Eliseu Caetano.
O preço médio da gasolina aqui nos Estados Unidos ultrapassou os 4 dólares por galão, atingindo o nível mais alto desde 2022 e reacendendo o alerta sobre o impacto da crise internacional de energia no bolso do consumidor americano. A alta ocorre em um momento de forte instabilidade global, puxada principalmente pela escalada de tensões no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã, um dos principais atores no mercado mundial de petróleo. Segundo dados de monitoramento de preços, o avanço foi acelerado nas últimas semanas, acompanhando a disparada do petróleo no mercado internacional. O galão da gasolina comum, que vinha em trajetória mais estável, voltou a subir de forma consistente e já supera a marca dos 4 dólares na média nacional. O impacto não é uniforme e varia bastante dentro do país. Na costa oeste, por exemplo, estados como Califórnia, Washington e Oregon registram os maiores preços, com o galão ultrapassando facilmente os 5 dólares. Nessas regiões, o valor é pressionado por uma combinação de fatores estruturais, como impostos mais elevados, regras ambientais mais rígidas e custos maiores de refino e distribuição. Já no sul e no centro-oeste do país, estados como Texas, Oklahoma, Mississippi apresentam os preços mais baixos, em alguns casos próximos ou abaixo de 3 dólares e 50 por galão. A diferença se explica por menor carga tributária, maior proximidade com refinarias e custos logísticos mais reduzidos. O principal motor da alta está fora dos Estados Unidos. O conflito envolvendo o Irã elevou o risco sobre o fornecimento global de petróleo, especialmente após as restrições no Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes do mundo, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo transportado globalmente. Com o fluxo reduzido e o risco de novos bloqueios, o mercado reage com aumento de preços. O encarecimento do barril tem impacto quase imediato na gasolina. Refinarias repassam rapidamente os custos, o que faz com que o consumidor sinta os efeitos em questão de dias. Além disso, a incerteza sobre a duração do conflito mantém o mercado volátil, com oscilações frequentes nos preços. Um outro fator importante é o aumento da demanda dentro dos Estados Unidos. Com a aproximação do verão aqui no hemisfério norte, período tradicional de viagens, o consumo de combustível cresce, ampliando ainda mais a pressão sobre os preços. A alta já tem reflexos diretos na vida da população. Os motoristas estão pagando mais para abastecer, com custos que podem ultrapassar 100 dólares em estados mais caros. O aumento também pressiona os preços de alimentos, os custos de transporte, a inflação em geral, e pode afetar o ritmo da economia americana nas próximas semanas. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Bem, a Petrobras garante que vai seguir firme para tentar evitar a alta de preços, mesmo com esse avanço do conflito no Oriente Médio. É assunto aqui do Rodrigo Viga.
Apesar da disparada do preço do petróleo do tipo Brent no cenário internacional em meio à guerra, ainda sem perspectiva de fim entre Estados Unidos e Irã, a Petrobras continua trabalhando com uma média no ano para a cotação do barril na casa de 60 dólares ou menos. Foi o que disse a diretora de exploração e produção da Estatal Brasileira de Petróleo e Gás, Silvia dos Anjos. A ordem continua sendo respeitar o plano de negócios que fala no barril, na média de 2026, perto dos 60 dólares, e reduzir os custos para evitar surpresas no horizonte. Com a guerra, o barril do petróleo do tipo Brent vem escalando. Já ultrapassou há muito tempo a barreira dos 100 dólares e volta e meia fica perto dos 120 dólares. Segundo Silvio dos Anjos, esse é um momento também de janela de oportunidade, visto que a Petrobras, se produzir mais petróleo com preço mais elevado, pode tirar vantagens e benefícios que já devem começar a aparecer no resultado do segundo trimestre desse ano de 2026.
Você conta Búzios e CEAP e Abastido Santos. Quando nós chegamos na Petrobras, estava 27 milhões, mais ou menos. Hoje bateu 44 milhões de metros cúbicos. Búzios, é. Um resultado muito, muito significativo de fornecimento de gás, né? Então, a gente aumentando o gás, aumentando o óleo. A gente chegou esse mês, foi um dia, né? Que a gente bateu 2,920 milhões de óleo. Foi um pico, mas é muito significativo que a gente teve dias perfeitos, né?
Em um determinado dia do mês de março, a Petrobras chegou ao pico de produção de 2 milhões 920 mil barris produzidos. Segundo Silva dos Anjos, foi um dia perfeito, em que tudo acabou dando certo. Alguns analistas e especialistas do mercado chegaram a especular sobre a possibilidade do barril do petróleo do tipo Brent ultrapassar, não 100, mas 200, podendo chegar a 300 dólares. Mas Silva dos Anjos não acredita nessa possibilidade, que literalmente inviabilizaria a economia global.
A gente não vai, não tá, oba, aumentou o preço, vamos, não, vamos firme. Isso é bom porque eu acho que a gente fica uma empresa melhor, mais sustentável e muito resiliente a qualquer tipo de cenário, né? Porque a gente não quer ser pego de surpresa. E isso é muito bom, né, gente? Porque eu acho que se a gente consegue produzir bem, dar bons resultados com menores custos, isso é o que a gente sonha, né? E por isso eu acho que o mercado está vendo isso, nossas ações estão subindo, né? Num cenário comparativo até com outras empresas.
Sobre a campanha exploratória na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do estado do Amapá, margem equatorial brasileira, Silvio dos Anjos afirmou que a campanha segue de vento em popa. Até agora, a sonda não atingiu o centro do reservatório, mas essa campanha para obter informações sobre a presença ou não de hidrocarbonetos deve ser concluída ao longo desse segundo trimestre, mas para maio a junho deste ano. Do Rio, Rodrigo Viega.
5 horas e 14 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Com a aproximação das eleições, diversos ministros deixam o governo Lula para concorrerem em outros cargos. A reportagem é de André Anelli.
Na primeira reunião ministerial de 2026, o presidente Lula se despediu de alguns ministros que deixarão seus cargos para disputar as eleições em outubro deste ano. A saída dos ministros ocorre em razão do fim do prazo de desincompatibilização de cargos públicos, que se encerra no próximo dia 4 de abril, 6 meses antes das eleições. Do Ministério dos Transportes sai Renan Filho e Jorge Santoro assume a pasta. Do Ministério de Portos e Aeroportos sai Silvio Costa Filho e assume Tomé Barros Monteiro. Já na pasta de Direitos Humanos e Cidadania sai Macaé Evaristo e assume Genine Melo dos Santos. No Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sai Paulo Teixeira e assume Fernanda Machiavelli. Os principais nomes do governo também estão deixando o cargo. No Ministério do Planejamento e Orçamento, a ministra Simone Tebet sai e Bruno Moretti assume. Já a Marina Silva deixa a pasta do Meio Ambiente e João Capobianco assume. Na Casa Civil, Rui Costa também pediu exoneração e Miriam Belchior deve assumir o cargo. E Camilo Santana sai do Ministério da Educação e Leonardo Barchini assume a pasta. André Fufuca, dos Esportes, Jader Filho, da pasta das Cidades, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, saem do cargo e os executivos assumem os postos. Assim como Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, André de Paula, da Agricultura e Pesca, e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária.
Na reunião com os ministros, o presidente Lula afirmou que optou por não anunciar nenhum nome novo para que os executivos das pastas deem continuidade aos projetos.
Na saída dos ministérios, eu tomei como decisão não ficar colocando ministro novo. Nós temos uma máquina funcionando há 3 anos e 4 meses, sabe? Ela está funcionando. Eu não quero que nenhum ministério comece tudo outra vez. Inventar um novo programa de governo, não tem novo programa de governo. A máquina está em andamento, ela tem que continuar andando. Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro. E a obrigação de quem vai ficar é concluir. É fazer com que a máquina fique funcionando sem nenhuma paralisia.
Lula também confirmou a saída de Alckmin do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, para concorrer à vice-presidência mais uma vez.
Pelo o companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MDIC, ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez, e ele vai deixar o MDIC.
Ao lado do Partido dos Trabalhadores, Lula articula a formação de chapas competitivas nos principais estados, tanto para os governos estaduais quanto para o Senado. Em São Paulo, por exemplo, Fernando Haddad deve disputar o governo, enquanto Simone Tebet é cotada para a corrida ao Senado. De Brasília, André Anelli.
A comentarista Dora Kramer analisa a escolha de Lula em manter Alckmin como pré-candidato a vice na chapa da reeleição. Acompanhe.
A confirmação de Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa da reeleição mostra que o presidente Lula optou pela escolha mais segura. O time do governo pode até não estar ganhando essa parada eleitoral por antecipação. Na verdade, por enquanto, está empatado com a principal candidatura da oposição. Mas Alckmin se mostrou uma peça fundamental nesse quarto mandato, não só como vice, mas também, talvez até principalmente, como ministro da Indústria e Comércio. Ele desenrolou vários casos. Substituí-lo na vice significaria abrir mão dele no grupo político aliado ao presidente Lula. Isso porque Geraldo Alckmin já havia dito que não gostaria de assumir nenhuma outra candidatura ao governo ou ao Senado por São Paulo. Além disso, iniciativas para incorporar outros partidos da chapa, que não o PSB do Alckmin, mas, por exemplo, o MDB e o PSD, essas iniciativas não prosperaram. Portanto, em resumo, o que o Lula fez foi evitar trocar o certo pelo duvidoso nessa que parece ser a eleição mais difícil que ele já disputou como presidente da República.
E após decisão do ministro Flávio Dino, o senador Carlos Viana comentou sobre as apurações da Suprema Corte em relação ao envio de emendas parlamentares à Prefeitura de Belo Horizonte. Parte desses recursos foi parar em uma fundação da Igreja Lagoinha, que tem relação com o cunhado de Daniel Vorcaro. Acompanhe na reportagem da Beatriz Souza.
O senador Carlos Viana disse que está tranquilo sobre a apuração do STF a respeito do envio de R$3.600.000 em emendas parlamentares à Prefeitura de Belo Horizonte. Parte do valor teve como destino final a Fundação Oasis, ligada à Igreja Batista da Lagoinha, que tem relação com Fabiano Zettel, cunhado do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e investigado por fraudes. Viana alegou ser alvo de perseguição política após a atuação na presidência da CPMI do INSS.
Eu já mandei recursos para dezenas de fundações. Santas Casas são quase 300. A Paz são pelo menos mais de 100, todas elas ligadas a algum tipo de associação religiosa. Mandei recurso para um município de Contagem, que é vizinho de Belo Horizonte, para uma associação ligada à Assembleia de Deus. A prefeita, que é do PT, entregou o recurso e ainda me elogiou. Tem um vídeo dela me elogiando pelo envio da assistência social. Ninguém falou absolutamente nada sobre esse assunto. A questão está centrada na política, porque há pastores que tiveram um lado político e que agora são atacados pelo PT. Na questão da Lagoinha, o senhor Zetel é um pastor separado, que tinha toda uma independência e que tem que ser investigado. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos investigar a relação desse senhor, porque tem que ser colocado. Agora, o problema é político.
Viana veio a público novamente após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou a ampliação de investigações sobre possíveis irregularidades na indicação de emendas pelo senador mineiro. Dino considerou insuficiente as explicações apresentadas sobre os repasses questionados. Na decisão mais recente, o ministro determinou que o Ministério do Desenvolvimento Social e prefeituras envolvidas encaminhassem documentos para detalhar o destino dos recursos e os critérios de escolha da entidade beneficiada. Viana considerou a decisão de Dino acertada para que todas as informações sejam dadas de forma clara.
Entendo que a decisão do ministro ontem foi correta no sentido de instruir o processo e de mostrar claramente ao país o que foi feito contra essa narrativa dos que estão aí me acusando, me perseguindo politicamente. Eu volto a dizer, todo e qualquer parlamentar que se insurja contra o PT, contra o pessoal, é atacado política e pessoalmente, é como eles estão fazendo. Eles juntaram um relatório da CGU de 2022. 2022, logo depois da manifestação do Senado, que é muito clara. Estou com a consciência tranquila de que esse processo, se há justiça no país, se há justiça, vai se provar claramente que eu não tenho qualquer responsabilidade ou qualquer situação incorreta. Eu segui exatamente a lei.
O caso foi parar no Supremo a partir de denúncia de deputados do PSOL e do PT, que alegaram direcionamento ilegal dos recursos por Viana.
Jornal da Manhã, agora 5h23.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo.
é a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, classic time.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 26 minutos. O Brasil tem canteiros de obras paradas em áreas básicas, como saúde e educação, por exemplo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Infraestrutura na Jovem Pan, com a participação aqui do Marcelo Matos.
A ligação metroferroviária entre o aeroporto de Congonhas aos trens da CPTM é um bom exemplo, ou melhor, mais um péssimo exemplo de atraso em obras de infraestrutura no país. Prevista para a Copa do Mundo no Brasil em 2014, ela finalmente foi entregue à população em março de 2026. Após as Copas da Rússia em 18, Catar em 22 e agora Estados Unidos, México e Canadá em 26. Entre o anúncio pomposo da futura construção, a entrega, existe um hiato absurdo de atraso, orçamentos estourados, desperdício de dinheiro público e adiamento dos benefícios aos usuários. A coordenadora de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional, aqui no Brasil, Amanda Faria Lima, avalia que a complexidade dos cronogramas ajuda na falta de transparência dos gastos e andamento das grandes obras viárias.
Fazer uma obra de infraestrutura é muito complexo. Então tem várias fases, tem vários atores envolvidos, tem todo um processo de planejamento, contratação, execução. Então a gente entende que tem vários momentos e várias informações produzidas nesse processo. Então isso complexifica a divulgação das informações. Tem também dificuldades técnicas, né? São informações muito específicas sobre obras de engenharia, geralmente. Então isso também dificulta a transparência, porque quando a gente fala transparência, não é só publicar dados e informações, isso precisa estar compreensível para a população também.
O cenário do país é muito grave. O TCU, Tribunal de Contas da União, em julho de 2025, mapeou 11.469 obras públicas federais paralisadas. Cerca de 50% do total de 22 mil projetos, com destaque para áreas básicas como educação e saúde. 70% das paralisações, ou 8 mil projetos. Isso apenas em obras federais. Estão de fora aí os estados e municípios. Em São Paulo, além dos tradicionais atrasos do metrô, o governo adia sistematicamente a conclusão do Rodoanel, a rodovia que circula no perímetro fora da capital, na integração de todas as rodovias que cortam São Paulo, visando a retirada dos caminhões das marginais e interior da cidade. O primeiro trecho do Rodoanel Oeste começou em 1998 e foi entregue em 2002. O último lote, o Norte, foi iniciado em 2013 e agora tem previsão de conclusão total no segundo semestre de 2026. Ao longo dos anos, a obra é uma síntese dos cronogramas brasileiros: atrasos, estouro de recursos inicialmente previstos e aditamentos atrás de aditamentos no valor do projeto. O CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, elaborou o InfraBR, um levantamento da infraestrutura do Brasil. Na análise das 27 unidades da federação, o presidente do CONFEA, Vinícius Marquesi, avalia que o diagnóstico preciso é fundamental para o direcionamento de recursos das obras públicas e privadas pelo país.
Porque a gente quer melhorar a nota do Brasil em infraestrutura. A gente quer que todos os estados evoluam, que realmente o estado que ele está mais distante, ele seja enxergado como Estado que precisa de mais auxílio, que precisa do poder público, olhando de uma maneira diferenciada para essa região. Então, se a gente conseguir realmente tratar o Brasil como Brasil e não como pedaços isolados, como regiões discrepantes, e entender que uma boa infraestrutura no país é bom para todo mundo, né? Quando se fala de barateamento de custo de produção, quando se fala do barateamento realmente do custo para o consumidor final.
De acordo com o governo federal, o Brasil registrou um volume recorde de investimentos em infraestrutura em 2025.